Fala, doutor!
No programa de hoje estamos recebendo a psicóloga Mônica Soares. Ela participa do programa hoje, é nossa convidada e vai falar sobre inteligência emocional. Você se considera uma pessoa inteligente emocionalmente? Participe do nosso programa agora, ligando no 3838-1213, no 99956-1213, é o nosso WhatsApp. Pode deixar a sua pergunta e vai compartilhando conosco sobre o tema, tá bom? Mônica, seja bem-vinda ao programa, tudo bem?
Tudo bem, eu que agradeço o convite, né? E agradeço a todos que estão que irão participar e que estão ouvindo agora o programa na iniciativa de Michele.
Bom, para a gente começar a conversa, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o conceito, né, da inteligência emocional.
Inteligência emocional hoje, considerada pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, é considerada um conjunto de competências, Michele, que são competências indispensáveis no conceito de sobrevivência em sociedade e também de forma individual. E essas competências, elas se dão pelo domínio dos conhecimentos, das capacidades, habilidades e atitudes que uma pessoa pode ter para lidar tanto com o conceito de convivência em sociedade, de bem-estar social, como também de bem-estar pessoal, né, e de domínio de suas emoções.
Uhum. Como é que a gente pode identificar e falar, ah, fulano é uma pessoa inteligente emocionalmente? Como é que a gente pode identificar essa pessoa, esse indivíduo?
Por exemplo, quando uma pessoa ela pode ser considerada inteligente emocionalmente, é quando ela tem 5 conceitos, que é o conceito de consciência emocional, que é a capacidade de reconhecer as emoções, o conceito de aquisição emocional, que é a capacidade de controlar, né, as suas emoções, de autonomia emocional, que é a capacidade de gerar uma emoção adequada ao momento, né, e quando ela tem habilidades socioemocionais, que quando ela consegue reconhecer, controlar e gerar a emoção adequada, ela também vai ter a capacidade de manter boas relações, né? Tanto na função de controlar suas próprias emoções, como também de se conter emocionalmente diante da emoção do outro, né? Se eu vejo que uma pessoa ela está um pouco descontrolada emocionalmente, se ela está com algum problema e não está sabendo administrar bem suas emoções, a minha característica seria esperar a pessoa se acalmar um pouco e não, como se diz, botar pilha na emoção dela, fazendo com que ela se desequilibre ainda mais. Uhum. Né?
Você falou em pontos aí bem complexos, né, para o ser humano, para o indivíduo, né, e cada pessoa vai reagir de uma forma, como você está pontuando. Mas eu acho que reconhecimento de emoções é muito difícil, né? A pessoa ter esse reconhecimento, chegar a esse nível de reconhecimento?
Sim, mas tem umas perguntas bem simples que você pode fazer. Por exemplo, o que eu estou sentindo agora? Porque, na maioria das vezes, as pessoas só reconhecem as emoções básicas. Alegria, tristeza, né? Essas coisas assim.
Raiva.
Mas, na maioria das vezes, nesse conjunto, existem outras subdivisões, né? Que é o se sentir, tô alegre. Por que eu estou alegre? Porque eu estou me sentindo acolhida. Já é uma nova emoção, né? Então, quando se fala das emoções, tem que se perguntar, o que eu estou sentindo? Por exemplo, se eu estivesse sentindo algum tipo de raiva por um motivo qualquer, então eu me perguntaria, o que é que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva. Por quê? Já vem o motivo. Porque aconteceu uma determinada situação que me chateou. Quando se passa esse processo de perguntas e você vem, o que se passou na minha cabeça? Quais foram os meus pensamentos? Você já vai detalhando todas essas questões, todas essas emoções, e você vai tomando conhecimento daquilo que você sente. Quando você toma conhecimento do que sente, tudo fica mais fácil de ser resolvido. Porque você não diz, eu estou sentindo isso, mas não sei por quê. Porque quando você conhece o motivo da emoção, você sabe agir nele.
Uhum. Então, é bem mais complicado. Isso explica aquelas pessoas que não conseguem se controlar em um momento de raiva, de fúria, que tem que quebrar algumas coisas, né, praticar uma violência. Isso explica por que essas pessoas não conseguem controlar essas emoções, esses sentimentos?
Um pouco, dependendo do contexto complexo. Olha só, você vai depender do estado da pessoa, do estado emocional, da forma como ela foi criada, o tipo de família, que tipo de emoções ministrava essa família, né? Se eram pessoas que tinham um conceito de parar para pensar antes de agir, ou se eram pessoas impulsivas, o contexto social que ela vive, né? Então, existe uma gama de coisas que faz com que a personalidade da pessoa vá sendo formada.
Uhum.
Mas nesse contexto de quebrar coisas, quando está com muita raiva, um dos motivos é a intolerância à frustração, né? Que algumas vezes a gente ouve alguns pais dizerem, por exemplo, eu trabalho muito para dar tudo aos meus filhos, tudo que eu não tive.
Isso.
Né? Isso é um dos erros que os pais cometem. Por exemplo, a gente tem que dar aos filhos aquilo que eles precisam e não aquilo que a gente acha que eles precisam a todo momento. Porque a gente está criando pessoas que não têm tolerância à frustração, que não sabe esperar, que não sabe ouvir o não, né? Então, um filho pede uma coisa agora e você simplesmente diz, não, agora eu não posso. Então, ele chora. E quando ele chora, você dá imediatamente. Você está pronto a suprir a necessidade dele. Você não está trabalhando a emoção, que é de extrema importância, à espera. A paciência. O saber que tem que esperar ou que tem que fazer alguma coisa para conseguir aquilo. Entende? Então, essa frustração, ela é importante, principalmente na infância. Porque quando ela começa a saber que ela pode se frustrar e que ela tem que se frustrar, quando ela chega na adolescência ou na fase adulta, ela já vai estar com uma capacidade de resolver problemas bem maior do que se ela tiver que aprender na fase adulta.
Uhum. Então, esse processo da inteligência emocional começa de berço.
Sim.
Então, você tem que... É uma coisa que vai passar... É fases, né? Você vai amadurecendo para a próxima fase da sua vida e vai lidando de acordo com cada momento.
Exatamente.
Não uma fase ajuda a outra.
Exatamente. Não é uma coisa que você tem que aprender depois que está maduro.
Uhum.
É realmente nesse processo de amadurecimento que você tem que começar a saber como lidar com suas emoções.
Uhum. Nesse contexto que você falou, nós estamos vivendo em um mundo tão moderno, né? Um mundo em que tudo é possível, que as pessoas podem tudo, né? As crianças, enfim, redes sociais. Nesse contexto, as pessoas estão preparadas emocionalmente para viver?
Eu digo que algumas pessoas estão, né? Mas também falo claramente que outras não têm nenhum tipo de emoção para lidar com isso.
Uhum.
Porque se expõem demais, né? Expõem a própria vida, expõem a vida de outras pessoas, e aí é que vem surgindo alguns problemas. Principalmente nessa questão de que hoje recebe um destaque tão importante, que é o bullying, né?
Isso.
E que as pessoas levaram bullying como qualquer coisa sendo bullying, e isso não é verdade. Há também a necessidade de esclarecer o que é bullying e o que não é. Mas se tratando das redes sociais, seria o cyberbullying, né? Onde se tira brincadeira com outras pessoas e se expõe muito mais do que se fosse em uma escola, em uma sala de aula onde é aquele grupo restrito. Na internet ganha uma proporção bem maior, né? Então a exposição, ela se torna bem mais intensa. E faz com que a pessoa que foi exposta, ela não saiba lidar com a vergonha, nem com a frustração, e cometa algumas coisas, como, por exemplo, se excluir socialmente, cometer suicídio, automutilação, gera depressão, um sofrimento incontrolável na vida dessa pessoa. E as pessoas que cometem isso levam simplesmente na brincadeira.
Uhum.
Não se colocam, não têm a empatia de saber como seria estar no lugar da pessoa que está sendo exposta. Então, por isso que eu digo nesse contexto. Algumas pessoas sabem lidar, sabem respeitar o limite do outro, mas outras não.
Mônica, para aquela pessoa que você falou que a inteligência emocional ela é construída ao longo de sua vida, né? Para aquela pessoa que não teve aquela construção na base, que, e agora na fase de adolescente ou adulto mesmo, teve que enfrentar rápido, né? De repente, uma situação emocional e que não soube lidar com essa situação. Qual é a dica que você dá para essa pessoa que tá encarando isso agora em sua vida de forma tardia?
Eu indicaria a busca por um apoio profissional, né? Para que ela trabalhasse as questões de forma individual. No caso, por exemplo, se fosse com uma abordagem de terapia cognitiva comportamental, né? Ela iria trabalhar os mapeamentos das emoções, que é saber qual é a emoção, se questionar qual é a emoção, questionar o que se passou no momento pela cabeça, quais são os pensamentos, qual foi o comportamento que ela teve, né? E os sentimentos que foram gerados depois disso. Então, ela vai fazendo de forma bem detalhada toda essa análise, né? Dos sentimentos, pensamentos e emoções, para que ela comece a entender o que está acontecendo e se coloque um passo à frente da situação. O que é se colocar um passo à frente da situação? Eu sei o que gera essa sensação, essa emoção em mim. Então, quando eu estiver exposta a uma situação como essa, eu já vou estar preparada emocionalmente para saber me dar com aquilo. Então, essa seria uma sugestão, procurar um profissional que pudesse trabalhar junto, né? Que pudesse fazer você pensar sobre suas emoções, seus sentimentos, os seus comportamentos, né? Até no controle da impulsividade, do pensamento deprimido, trabalhar a autoestima, motivação. Tudo isso faz com que a pessoa ela se sinta melhor, se sinta mais valorizada e comece a enxergar suas capacidades.
E nunca ter vergonha de mostrar esse sentimento, né? Até porque todos esses sentimentos, né, você vai acumulando, eles podem trazer outros transtornos para a pessoa ou não.
Exatamente. Porque quando você começa a sentir, por exemplo, uma ansiedade ou um momento, estados deprimidos, se for trabalhado logo, você não desenvolve um transtorno. Né? Que o transtorno, por exemplo, da ansiedade leva pelo menos 6 meses. Você tendo aquelas sensações e sintomas corporais recorrentes por 6 meses. Mas se você percebe logo, trata antes que se torne um transtorno, você tem cura.
Muito bem. Você atende aonde aqui em Afogados da Engazeira, Mônica?
Eu atendo no Clinical Center.
Clinical Center, que fica ao lado do Laboratório Maria do Carmo, não é isso?
Isso mesmo.
Mônica, muito obrigada pela participação de hoje e até a próxima oportunidade.
Muito obrigada.
Um grande abraço.
Agradeço.